A partir de agora na 104.7, Clássicos Universitária. Suas formas e expressões, desde suas origens até os dias atuais. Produção Júlio Fabres e Antônio Brasil.
Boa noite. No programa de hoje, nós vamos falar do compositor alemão Karl Dieters von Dietersdorf. Dietersdorf, que nasceu em 1739, morreu em 1799, e ao longo desses 60 anos, né, portanto, ele viveu um final do barroco e, sobretudo, o classicismo alemão, em particular, o classicismo vienense, contemporâneo, portanto, dos dois grandes do classicismo alemão, Mozart e Haydn. Isso aí, aliás, é bastante interessante, porque a Viena daquela época, ou de uma forma mais geral, a Alemanha e a Áustria desse período, né, no final do século XVIII, início do século XIX, era uma efervescência extraordinária do ponto de vista artístico, cultural, e que em alguns aspectos, nesse aspecto da música, pelo menos, faz lembrar o Renascimento italiano no que diz respeito à pintura, né, período entre o século XV e XVI na Itália. Mas o fato é que Dietersdorf, muito embora não seja um compositor muito conhecido, é um compositor bastante importante nesse período e com uma produção bastante singular. Nós vamos mostrar várias peças deles e vamos começar com três sinfonias que pertencem ao conjunto de sinfonias que ele escreveu para as Metamorfoses de Ovídio. As Metamorfoses de Ovídio é um poema romano, né? Onde que ele relata, de um ponto de vista assim, particular, a toda a mitologia grego-romana, e Dietersdorf compôs verdadeiras peças programáticas, quer dizer, peças que contam a história utilizando as narrativas de Ovídio. E nós vamos começar com a Sinfonia número 4, em Lá Maior, uma sinfonia extraordinária em vários aspectos. Nessa sinfonia é relatado o Andrômeda sendo socorrida por Perseu, Andrômeda que estava aprisionada, e Perseu que a libera, apesar de imensos perigos que ele tem que fazer, que tem que correr para isso. É uma peça dividida em quatro movimentos, portanto uma estrutura, em princípio, típica da sinfonia, no entanto, com alguns aspectos particulares. O primeiro movimento, ao contrário de ser um alegro, é um adágio no moto. E um aspecto muito interessante desse primeiro movimento, ele é todo percorrido por um solo de oboé lindíssimo que relata o voo de Perseu em busca de Andrômeda, um solo de oboé realmente extraordinário. E esse movimento lento, de uma certa forma, se repete um terceiro movimento larghetto entre os dois a um presto, e depois termina com um vivace tempo de minueto, um pouco mais leve, digamos assim, mas uma belíssima sinfonia, talvez no sentido, ao mesmo tempo, uma sinfonia muito particular devido ao seu caráter programático, a sua estrutura com adágio, esse todo o primeiro movimento em adágio com solo de violino, muito pouco usado na época, essa estrutura, essa forma programática, embora Haydn também tivesse feito várias vezes sinfonias com caráter programático, essa é bastante clara e a sua referência literária é bastante precisa. Mas é no Ovídio, as Metamorfoses de Ovídio. Vamos ouvir então essa Sinfonia número 4 de Dietersdorf com a Orquestra Failone, regida por Hans-Peter Gmür. Thank you.
Thank you. Thank you.
Nós ouvimos a Sinfonia número 4 das Sinfonias Ovídios, né, de Carl Dieters von Dietersdorf, com a orquestra Failone, regida, né, por Hans-Peter Gümür. E vamos ouvir agora a sinfonia seguinte dessa Sinfonia de Dietersdorf, baseada nas Metamorfoses de Ovídio. A Sinfonia número 5, ela também se divide em 4 movimentos, um allegro non troppo presto, um adagio depois um minueto, terminando com um adagio vivace mais moderato. É uma estrutura mais conforme às estruturas usuais.
Essa parte do conforme aí, aparece, que deu um corte.
Tá um pouco difícil hoje. Vamos lá. Um pouco mais conforme à estrutura clássica, usual, de 4 movimentos, alternância de movimentos rápidos e lentos. E essa sinfonia em particular, ela relata nas Metamorfoses de Ovídio, a transformação dos camponeses licianos em sapos. E o que é fantástico nela é o último movimento, quer dizer, a sinfonia toda é uma construção belíssima, mas o último movimento, o Adagio Vivace Mais Moderato, onde vocês podem ver a menção ao coachar dos sapos que faz Dietersdorf de uma maneira magistral. Então, para vocês, a Sinfonia número 5 das Sinfonias Ovídio de Dietersdorf, com a orquestra Failone, regida por Hans-Peter Gümür.
Thank you. Thank you.
Nós ouvimos a Sinfonia número 5 das Sinfonias Ovídios de Carl Dieter von Dietersdorf, numa interpretação da Orquestra Philharmonic sob a regência de Hans-Peter Gümir. E vamos ouvir agora a Sinfonia número 6, que relata a transformação de Fineus em uma pedra, Fineus e seus amigos, uma pedra, quer dizer, uma continuação praticamente da história anterior de Andrômeda e Perseus, que nós ouvimos na primeira sinfonia que apresentamos. É uma sinfonia também numa estrutura muito mais clássica, mais usual, com andante piuttosto allegretto, um allegro assai, um andante molto, terminando com um tempo diminueto. E nessa sinfonia nós destacamos sobretudo o terceiro movimento, o andante molto, de uma sinfonia de uma beleza, um movimento de uma beleza bem pronunciada, e mostrando como que Dietersdorf conseguia fazer uma sinfonia programática de uma forma, guardando todo o espírito da sinfonia clássica vienense. Então com vocês a sinfonia número 6 do conjunto de sinfonias das Metamorfoses de Ovídio, de Carl Dieter von Dietersdorf, com a Orquestra Philharmonic, interpretada por Hans-Peter Gümir. Nós ouvimos a Sinfonia número 6, em Ré maior, de Karl Dietrich von Tietersdorf, do conjunto de Sinfonias Ovídios, das Metamorfoses de Ovídios, numa interpretação da Orquestra Failone, sob a regência de Hans-Peter Gmür. Depois dessas sinfonias, que Dietersdorf compôs uma quantidade muito grande de sinfonias, como era usual, lembra-se que Haydn ele chegou a compor 104 sinfonias, Mozart um pouco menos, 41, as produções eram muito grandes na época. Mas ele abordou diversas outras formas clássicas da música e algumas de uma maneira bastante particular. Nós vamos mostrar agora uma peça bem particular, como a gente falou, do Dietersdorf, que é o seu concerto número 1 para violone. Violone era um instrumento muito popular na Áustria desse período. É um instrumento que se aparenta ao contrabaixo. Ele se tornou e caiu em desuso, diretamente substituído pelo contrabaixo. E nós vamos ouvir justamente uma versão desse concerto com um contrabaixo. E nós ouviremos esse concerto para violone número 1 de Dietersdorf, com a Orquestra Sinfônica Simón Bolívar, orquestra boliviana, sob a regência de Christian Vasque, tendo no contrabaixo Edson Ruiz. Nós ouvimos o concerto número 1 para violone e orquestra de Carl Dieter von Dietersdorf, aqui interpretado com contrabaixo, com Orquestra Sinfônica Simão Bolívar, sob a regência de Christian Vasquez, e tendo o contrabaixo Edson Ruiz. E para terminar esse programa, vamos mostrar uma outra peça de caráter também clássico, todo o classicismo, toda a abordagem de formas tradicionais do classicismo de Dietersdorf, que é um quarteto de cordas. E vamos ouvir o quarteto de cordas número 2 em si maior, né? Esse quarteto guarda uma estrutura muito próxima aos quartetos usuais da época, em particular os de Haydn, que foi praticamente quem inaugurou o quarteto. Dietersdorf, inclusive, depois fez variações sobre a estrutura do quarteto. O quarteto, normalmente, tem dois violinos, viola e violoncelo. Ele chegou a compor depois quintetos com dois violinos, dois violoncelos e uma viola. Dá uma sonoridade um pouco mais grave à peça. No entanto, essa peça se divide, ao contrário da maior parte dos quartetos de Haydn, por exemplo, em três movimentos: moderato, andante, um tema com variação, variazione andante. Então nós ouviremos esse quarteto número 2 em si maior de Dietersdorf com o quarteto Franz Schubert. Thank you.
Thank you. Universitária 104.7.
Nós ouvimos o quarteto número 2 em si maior de Carl Dieters von Dietersdorf, na interpretação do quarteto Franz Schubert. Dessa forma, nós encerramos o programa dedicado inteiramente à figura desse compositor alemão, pouco conhecido, na verdade, mas de uma produção extraordinária, mostrando 3 das suas sinfonias baseadas nas Metamorfoses de Ovídio, peças bastante singulares, e também o seu concerto para violone, na verdade, hoje em dia diríamos contrabaixo e orquestra, e um quarteto de cordas, o quarteto número 2 que acabamos de ouvir. O programa de hoje foi produzido por Antônio Brasil Batista e Júlio Fabres, editado por Antônio Rocha, e qualquer comentário ou sugestão vocês podem escrever para o correio eletrônico clássicos@universitariafm.com.br. Uma boa noite e até domingo que vem.
A Universitária FM apresentou Clássicos Universitária.